Boa noite aos queridos colegas do curso Terapia por Imagens, parte 2. Hoje nós vamos trabalhar elementos de aceleração, elementos de freios, elementos de retomadas, vários aspectos. Conversar com Rubem Alves, é o filósofo com quem conversaremos nesta aula, que tem muitas lições, muitos ensinamentos belíssimos aí para o trabalho que a gente vem desenvolvendo. E logo de início, quero mostrar para vocês a musicalidade do Rubem Alves. Como uma ilustração, como um prefácio, o Rubem Alves gostava muito de música. E em muitos textos dele, ele coloca a musicalidade. Aliás, ele tem escritos inteiros, né, sobre a música. Vamos ouvir, então, no O Orfeu e Eurídice, com o pianista, o nosso querido pianista, né, o Nelson Freire, uma das melodias que Rubem Alves, aliás, gostava muitíssimo, como uma abertura aqui aos nossos trabalhos de hoje. Após a audição do pianista Nelson Freire, né, interpretando Orfeu e Eurídice, e o Rubem Alves tinha um carinho muito grande, tanto pelo tema, escreveu sobre ele, quanto também pela música. Ao final, a gente fecha também os trabalhos com outra bela interpretação de uma obra que o Rubem Alves apreciava muito. A obra do Rubem Alves que nós vamos trabalhar hoje, ela se chama A Pedagogia dos Caracóis. Rubem Alves tem uma obra extensa, escreveu muito, fez muitas conferências, ele tem uma obra enciclopédica, né, muito ampla. E a gente vai ver alguns trechos aqui selecionados dessa obra que servem como um contraponto, às vezes uma complementação dos nossos trabalhos em terapia por imagens. E na primeira parte desta obra, da Pedagogia dos Caracóis, o Rubem Alves se dirige aos pais. Vamos ver o que ele diz aqui. Pegue uma cebola e corte ao meio. Olhe bem para ela, mas com olhos de criança. Se você não sabe o que é o olhar de uma criança, leia o poeta Alberto Caieiro para aprender. Uma paciente minha, dos tempos em que eu exercia a psicanálise, olhou para uma cebola cortada ao meio com olhos de criança e ficou tão espantada com o que viu que pensou que estava ficando louca. Uma cebola cortada é um espanto. Todos aqueles anéis perfeitos agarradinhos uns nos outros, sem folgas intermediárias. A natureza tem alma de artista. Agora, figure que uma cebola cortada é um modelo do mundo. Bem no centro, lá onde o primeiro anel é tão pequeno que não chega a ser anel, ponha uma criança. Imagine que os anéis são os mundos que ela precisa conhecer para viver. Ela só pode conhecer o anel que a está envolvendo naquele momento. Conhecer é ir comendo o mundo. Como se come o mundo? Quando se come o mundo, ele passa a ser parte do corpo da gente, mas não é possível comer o que está longe, só se o que se pode morder, e só se pode morder o que está próximo. Não é possível pular anéis. Nessa analogia que o Rubem Alves nos faz, da cebola e dos seus anéis, ele nos coloca um mundo plano, linear, no qual você não vai poder pular lá para outras esferas. Você vai ter que, aos poucos, expandindo esse mundo, aos poucos crescendo com ele. O que está fora dos anéis você não vai alcançar. É assim que o Rubem Alves entende. Agora vejam. Em filosofia clínica, vocês sabem, não é? Nós temos esse elemento linear, mas temos os elementos verticais, transversais e outras coisas mais. Para os propósitos do que estamos fazendo aqui, é importante seguirmos apenas o que ele está colocando. Para os propósitos que estamos vendo aqui, vamos seguir como o Rubem Alves está colocando esses elementos. O Rubem Alves prossegue dizendo: a cebola cortada me sugeriu a forma como o currículo escolar deveria ser organizado, como os anéis de uma cebola, na ordem certa. O que estaria contido no primeiro anel? A resposta é fácil. O primeiro anel que abraça a criança é a sua casa. Lembrei-me, então, da resposta do Amir Klink ao ser perguntado sobre o que seria a escola ideal para os seus filhos. Ele respondeu que era uma escola que havia encontrado numa ilha, se não me engano, na costa da Noruega. Lá, as crianças aprendiam tudo o que precisavam aprender construindo uma casa viking. Construir, pensar e fazer. Poucas pessoas se dão conta do poder que as mãos têm para ajudar a inteligência a aprender. Vamos então ver o que está nos propondo Rubem Alves. Ele nos pede no início que cortemos uma cebola e com o olhar de uma criança olhemos os anéis da cebola. E que, segundo ele, cada anel é onde a criança está e ela só pode ver aquele anel, ela não pode ultrapassar esses anéis. Ela vai expandindo aos poucos esse mundo. E aí ele diz que o primeiro ponto em tudo isso é aprender construindo, fazendo com as próprias mãos. Vejam a pedagogia existencial que o Rubem Alves nos propõe, ok? precisamos, claro, contextualizar esse filósofo, a época dele, o pensamento dele, né, dentro deste contexto. Ele nos propõe uma evolução gradativa das coisas. Aqui o propósito não é conversar diretamente Rubem Alves e filosofia clínica. Isso é feito lá no curso dos filósofos. Aqui é terapia por imagens em filosofia clínica. Então nós vamos aproximar gradativamente as conversações aqui. Primeiro ponto aqui que nos diz respeito no curso que estamos fazendo é que algumas pessoas que funcionam à semelhança como Rubem Alves está colocando, ou seja, elas têm uma espécie de círculo, esse círculo é o que está no mundo delas, aquilo que está fora do círculo elas não conseguem alcançar, portanto não está no mundo dela. À medida que o mundo vai se expandindo, ela vai ultrapassando de um círculo para o outro gradativamente. Pessoas que funcionam assim existencialmente, que têm essa organização de mundo, essa forma que não tem nada a ver com as transversalidades que vemos, com as verticalidades, mas com elementos de autogenias horizontais, o funcionamento delas pede por progressões, pede por estágios, pede por adaptações do sistema, é como elas funcionam. O que o Rubem Alves nos coloca aqui encontra eco em grandes educadores como ele foi, como Piaget, Vygotsky, também acreditavam nessas etapas, nesses movimentos no qual você vai expandindo aos poucos, numa hierarquia, num crescimento. Bem, vamos trazer isso para mais perto agora das terapêuticas por imagens. Alguns de vocês que já estão adquirindo fluência, já têm fluência em verbos mentais, em terapias por imagens, por vezes colocam lá longe, lá adiante, um preceito qualquer imagético e ficam frustrados, ficam às vezes desestimulados, acham que não funciona tal elemento. Colocam algo que está além deste círculo de progressão, além da etapa de desenvolvimento no qual se encontram. Pessoas que funcionam por gradações, pessoas que funcionam por expansões lineares, como o Rubem Alves nos colocou no exemplo da cebola, é interessante pensarmos, não seria mais adequado colocar verbos mentais nos limítrofes desse círculo que você está construindo, mas que você tem alcance, que você tem influência. Se eu perguntasse a um de vocês assim, ó, quais imagens, quais verbos mentais neste momento da caminhada seriam interessantes para que você pudesse continuar sua estrada de desenvolvimento, se é o que você está seguindo, quais seriam? Alguns colocariam imagens fora desse círculo e nem saberiam. Outros colocariam no limiar e outros muito próximo. Como eu sei? Se, por exemplo, a pessoa colocou, professor, estou passando por muitos problemas e eu estou construindo verbos mentais assim, ó, estou colocando-me numa situação próxima, num futuro próximo, no qual eu vou poder viver tais e tais coisas. Bem, ok, você colocou isso. Como você sabe se isso que você colocou está fora da sua gradação de desenvolvimento? Tal qual falarmos para uma criança, já que estamos utilizando o texto do Rubem Alves, e dizendo para a criança algo que ela só vai aprender na faculdade e que, por saber agora, não a emociona nem um pouco, a desmotiva. Uma das maneiras de sabermos disso é pela historicidade, pelo estudo da historicidade, conforme vocês têm feito, não é? Pelo aprofundamento na estrutura de pensamento, aí você sabe, você mesmo dimensiona e diz, olha, isso que eu coloquei está fora do meu alcance, não é producente, me aliena, me estressa, não me ajuda em nada. Ok? Vamos adiante aqui, daqui a pouco vou parar para ouvir dúvidas, questões, considerações dos senhores. O... Agora vamos ver o que o Rubem Alves tem a dizer para os educadores, ok? Na segunda parte da obra dele, ele começa com um texto muito bonito, A Libélula e a Tartaruga. Vamos ver isso, A Libélula e a Tartaruga. Agora vejam, ele deixou de falar aos pais. Para os pais, o que ele tinha que falar é: existe essa gradação, as crianças vão se desenvolvendo aos poucos e a melhor maneira é fazer com que elas trabalhem nessas coisas delas, brincando. Trabalhar para uma criança, na concepção do Rubem Alves, é brincar, deixar construir pipa, deixar fazer essas coisas com princípios de aprendizagem. Mas quando ele fala agora aos educadores, muitos de nós aqui, portanto, vamos ver ele começa com o que nós chamamos de um vice-conceito, A Libélula e a Tartaruga. O nome da história, escreveu Rubem Alves, é A Libélula e a Tartaruga. A libélula representa fragilidade, leveza, capacidade de pairar no ar, sem ponto de apoio, de fazer voos rápidos e inesperados. As libélulas são feitas às crianças. A tartaruga, ao contrário, é pesada, é vagarosa. Ela cartesiana, sólida, confiável. Símbolo de um adulto maduro. Mas o que é um adulto maduro? Eis o que o sociólogo Peter Berger diz dessa coisa a que damos o nome de maturidade. Dois pontos. A maturidade é um estado da mente que se acomodou, que está em paz com as coisas do jeito como elas são, que abandonou os sonhos mais loucos de aventura e realização. Isso foi colocado na obra Perspectivas Sociológicas, uma visão humanística. Não se distraindo do que estamos trabalhando, gente. Ele começou falando da libélula, que a libélula representa a criança. Fragilidade, agilidade, imaginação. E nós, adultos, cronologicamente falando, somos as tartarugas. Somos pesados, vagarosos, cartesianos, sólidos, confiáveis. Isso é o que é o símbolo da maturidade. E aí ele diz que nós nos acomodamos, que estamos em paz com as coisas do jeito que elas são e reproduzimos as coisas. Então, Rubem Alves continua. Os sólidos maduros, por lhes faltar leveza, podem ter um fim trágico. Isso aconteceu com os dinossauros. Na história que escrevi, a tartaruga foi transformada numa sopa deliciosa. Gostaria de seduzir você, diretora, você, diretor, a brincar de libélula, ainda que seja só por um mês, para ver o que acontece. Brincar de libélula é assim. Comece por se livrar de tudo que lhe dá peso. Tire as fotografias de secretários, governadores e presidentes da sua sala. Ponha no lugar fotografias de crianças, bichos, flores. Passe mais tempo fora da sala. Atrás da escrivaninha, você faz os trabalhos que os burocratas mandam. Mas, fora da sala, você pode fazer as coisas que as crianças desejam. Elas desejariam ser suas amigas. Proíba que crianças e adolescentes sejam enviados à diretoria por indisciplina. Eles acabarão por identificar a sua sala com um pelourinho. Recuse a função de guardador do patrimônio público. Fique mais com as crianças, como animador de atividades. Você ficará mais jovem e as crianças o amarão. Mande fazer balanços para adultos no pátio da escola e seja você aquele que inaugurará o balanço. Agora, chegamos exatamente ao ponto que me fez escolher esta obra, A Pedagogia dos Caracóis, de Rubem Alves. Um dos dilemas de quem aprende os verbos mentais, as terapias por imagens, acaba de ser colocado para vocês numa outra escola, numa outra forma de pensamento, que é a de Rubem Alves, nesta obra Pedagogia dos Caracóis. Quantas vezes vocês procuraram fazer os trabalhos de imagens, mas se colocaram como tartarugas pesadas, duras, sisudas, vagarosas, para usar o que ele, os termos mais próximos do que ele colocou aqui, sem imaginação, sem poder voar, pobre da tartaruga, né? Olha, soubesse ela o que estamos dizendo dela. Eu acho, na minha opinião, como filósofo clínico, muitas tartarugas são libélulas, e o contrário. Enfim, mas aqui, sendo mais próximo à crônica do Rubem Alves, vocês às vezes estiveram diante de imagens que pediam para que voassem feito libélulas. Fizemos muitos trabalhos aqui no curso sobre isso, e eu dizia, olha essa imagem, quem vive nessa casa, por onde você caminharia? Lembram que nós vimos imagens lindas de um sobrado na Toscana? E eu perguntei para vocês, se você fosse passar aí, um amigo cedeu para você a casa, você pode ficar aí uma semana nessa aldeia, para onde você iria? Quem você conheceria? E aí botamos a imagem de uma cafeteria, de uma florista, lá embaixo uma adega de vinhos. Vocês podiam ali ter se transformado em libélulas e vivido tudo aquilo. Mas alguns imediatamente trouxeram os retratos de presidentes, governadores, protocolos, carimbos, chaves. E como tartarugas, ficaram ali todo o tempo dentro de um cercadinho, olhando para o mundo lá fora. Rubem Alves pede para que os adultos deixem de ser tartarugas e vivam como libélulas. Em filosofia clínica, nós pedimos a seletividade, que você, às vezes, possa ser vagalume, às vezes possa ser libélula, às vezes possa ser tartaruga, que module a sua vida e o seu discurso conforme o que está em andamento, que aprenda a conversar com o ambiente de forma que lhe permita esses voos existenciais com responsabilidade, conforme certos preceitos de época e tudo mais. A questão é, fazemos isso? Ou às vezes, por termos passado um semestre inteiro como tartarugas, não podemos ter os nossos 15 minutos de libélulas? Quando trabalhar em imagens e for solicitado a vocês assim, migre, voe, coloque-se, faça um deslocamento, uma recíproca, vocês podem ir, podem fazer, está tudo bem. Isso é feito com base na historicidade, na estrutura de pensamento, não há nenhuma bravata metodológica aí, não. Assim como muitas vezes a demanda será por agir como tartaruga. Agora vamos trazer para o tema de hoje, como eu anunciei lá no começo da nossa aula. E quando estamos com graves problemas existenciais? Observem como é a vida de cada um de nós. Quando você passa por graves problemas existenciais, alguns perdem imediatamente a fluência em praticamente tudo o que aprenderam e esquecem, e mergulham com o peso da tartaruga direto em seus problemas e suas questões. E tudo o que fazem a partir daí é sofrer, pedir para que nada de pior aconteça, tentam contemporizar, ajeitar as coisas. Poxa vida, estamos estudando em filosofia clínica, um segmento dela chamado terapia por imagens, para quê? Para que vocês exercitem horas assim. O que acontece, por exemplo, se você, num momento de grave dificuldade, soube que a sua empresa quebrou, foi ao médico e descobriu que tem um câncer gravíssimo, que é uma metástase, e que as chances são pequenas? A hora que você recebe uma notícia de um acidente com um familiar que veio a falecer, o que se faz após o baque natural, que são os preceitos de época? O que acontece se você começar a se exercitar imediatamente o que você tem aprendido? Por exemplo, alguns colocariam seu iPhone, um fonezinho de ouvido, sairiam para caminhar fazendo uma meditação. Na meditação vão ouvindo um jazz, um desses que nós já vimos na aula, e vai fazendo seus verbos mentais. Nesses verbos mentais, vamos fazer um exercício que é livre, sem maiores explicações. Vamos supor que para essa pessoa específica, a maneira como ela constrói isso é caminhando, colocou uma roupa confortável, saiu para caminhar. E aí, enquanto ela caminha, olha o que ela vai, no caso dela, visualizando, enquanto ouve o jazz com o fone de ouvido dela. Ela vai caminhando e vai pensando que anjos, já que ela acredita em anjos, mandam por entre as nuvens feixes de luz muito suaves que vão equacionando todas as questões da vida dela. Vão equacionando as angústias, vão migrando terra abaixo e desaparecendo qualquer problema e vão propiciando que essa pessoa encontre caminhos e alternativas que têm tudo a ver com ela. Enquanto ela caminha, ela vai conectando o sistema nervoso, vai relaxando em torno disso e vai aprofundando cada vez mais. Os senhores poderão dizer, professor, mas como ficam os problemas que essa pessoa está passando? Ela não vai se alienar dos problemas e tornar ainda pior as coisas que estão em andamento? E eu respondo, se essa pessoa está fazendo isso com base na historicidade dela, na estrutura de pensamento dela, o que ela aprendeu, as bases categoriais, ela não está se alienando. Ao contrário, isso tem grandes chances de trazer a ela uma série de elementos, aspectos importantes, nutrientes para a alma, sobretudo em momentos difíceis. Não quer dizer que as coisas vão se resolver por mágica, mas quer dizer que ela terá chances, para além das chances do desespero, o que por si só já seria uma recomendação para fazer isso. Para aqueles, claro, que tem a ver com terapia por imagens. Alguns não têm. Isso não serve para todo mundo, a gente sabe. E é nessas horas que, pela analogia do Rubem Alves, você poderá migrar de uma tartaruga para uma libélula. Pode ajudar, pode ser de grande ajuda, ok? E lembrem, sobretudo em momentos de dificuldade. Nós já vimos que um dos fatores de freio, um dos fatores mais impeditivos, é que a pessoa, no momento de dificuldade, ela para diante do freio e vive o freio, e não o verbo mental. Então, sabendo que ela teria que fazer isso, ela para e fica pensando, meu Deus do céu, que problema chato, que situação difícil, e aí começa a afundar em todas essas questões, se intoxicar de todo jeito, ruminar ideias. Vocês já conhecem o resultado disso. Eu estou oferecendo um outro resultado, provável, a partir de outras premissas. Nessa hora, se um amigo querido, uma amiga querida diz, fulano, vai lá, toma uma ducha, tá bom? Olha aqui, ó, bota essa roupinha aqui que você gosta tanto, esse tênis, essa meia confortável, vamos sair para caminhar. Eu vou pegar aqui, eu vou botar um jazz que eu sei que você gosta, aqui ó, fonezinho de ouvido, vamos lá, vamos caminhar. E a pessoa diz, não quero, não adianta, estou cheio de problemas. Você diz, calma, não, ninguém está dizendo que é para adiantar, estou te convidando para caminhar, é diferente, vamos caminhar. E evidentemente você sabe que essa pessoa tem a ver com caminhar, tem a ver com esteira de academia, tem a ver com bicicleta, tem a ver com outras coisas. Senão, você não faria uma coisa coercitiva assim, que ainda pode trazer mais problemas onde a pessoa já está problematizada. Queremos ajudar. Vou parar aqui o gravador antes de prosseguir para ouvir dúvidas, considerações. Após as belas contribuições que as meninas aqui fizeram, que só fazem enriquecer a aula, vamos prosseguir o nosso trabalho, então, com a leitura da obra A Pedagogia dos Caracóis, de Rubem Alves, com quem estamos dialogando em torno das terapias por imagens, por aproximações. Algumas coisas servem, outras ficam mais remotas, né? Assim. O Rubem Alves, então, propõe, nessa parte em que ele fala para nós, educadores, que nós nos tornemos crianças também, que nós nos saibamos migrar dessa questão da tartaruga em direção à questão das libélulas. Olhem o que ele conta nessa parte aqui. Você mesmo, transforme-se em um contador de histórias. Para isso, deve se preparar como um artista, Passe a gastar parte do seu tempo doméstico com uma coisa deliciosa: ler histórias infantis. Olhe para os professores com um olhar manso. Não os tenha por subordinados, tenha-os por amigos. Afinal de contas, você não é diretor, mas está diretor. Provisoriamente, tenha tempo para conversar com eles fora das reuniões burocráticas. Fale pouco, ouça muito. Não se esforce para ter razão. O desejo de ter razão é uma prova de mediocridade. Jamais destrua uma opinião, por mais tola que lhe pareça. A pessoa que a emitiu pode acreditar nela. E bem pode ser que a ideia tola seja a sua. Seja um pouco como Sócrates, aprenda a fazer perguntas e deixe que as pessoas concluam por si mesmas. Cuidado com fuxicos, eles nascem sempre de inveja. Leia a história A Cisânia, da coleção Asterix, cujo personagem central é um fuxiqueiro de nome Tullius Detritus. Cada aluno tem um coração. O coração dos alunos e dos professores vale mais que o programa. Cuide deles. Eu sei, conhecendo os meus queridos colegas e alunos, o quanto vocês gostaram dessa parte que eu acabo de ler. Sei o quanto vocês fizeram um sinal de sim com a cabeça, com os olhos, com as mãos e com o coração. E, no entanto, vocês bem sabem que essas máximas, por bonitas e poéticas que possam ser, em filosofia clínica elas não encontram essa afirmação. Nem sempre. Em algumas vezes nós temos uma atitude de humildade, falar mais do que ouvir. Muitas vezes é um ato de acolher e de cuidado nós discordarmos da pessoa, até um ato de amor. Mas vocês entendem o que o Rubem, qual é o caminho que o Rubem Alves está propondo. E aqui ele está respondendo, né? Está respondendo a um regime duríssimo de escola que engessa e que acaba desde a sensibilidade até com a criatividade das nossas crianças nas nossas vidas. É isso que ele está colocando. Bem, observem como a gente está trabalhando as terapias por imagens. Nós temos trabalhado assim, ó. Nós entramos, construímos, muitas vezes o professor coloca já um quadro pronto para que vocês dialoguem com ele, mas nem sempre se trata de acolher, concordar. Às vezes vocês vão lá modificar, às vezes vocês vão lá combinar, às vezes vocês vão lá edificar as coisas. Não é? Conforme a estrutura de vocês, conforme o propósito que está sendo trabalhado. Às vezes, num cenário belíssimo, nós apareceremos ali como tartarugas, e como tartarugas que servirão apenas de enfeite. Eu quero dar casos bem concretos aqui para vocês, bem pontuais, tá bom? Olha, vamos supor, e isso é parte do tema do nosso trabalho de hoje, que você esteja num momento muito complicado, ok? Você descobriu que a pessoa que você amava, que você teve 3 filhos com ela, há 4, 5 anos está tendo um relacionamento extraconjugal e é muito sério esse relacionamento, não é uma brincadeira, e é o seu mundo desabou, o chão sumiu dos seus pés. Isso é uma daquelas coisas que muitos acreditam que só acontece com os outros, que não acontece com eles. É como câncer, como falência, como essas coisas, desemprego, quebra a empresa, você fica sem nada. Alguns acham que só com os outros, que a gente é imune a isso, e não somos. Nós não somos. Quando isso acontece, vamos supor que um de nós deixe perder a objetividade. E quando um colega vai nos colocar, olha, fulano, vamos tentar fazer aqueles trabalhos que você tem, tudo a ver com você, na sua estrutura. Não quero fazer isso, não, estou muito arrasado, etc. Então, lembrem, esse tempo que a pessoa fica nessas lamúrias, nessa hemorragia da alma, de nutrientes que vão-se embora, levando ela direto para o abismo, E lembrem, não se trata de não chorar as nossas perdas, de não lamentar as nossas dores, não é isso. Claro que a gente pode fazer isso. Em muitos casos, aliás, isso é até incentivado na clínica via esteticidade, esteticidade seletiva. Contextualizem as minhas palavras dentro do que vocês têm estudado, ok? Quando se trata de então trabalhar, você nota que a pessoa está com dificuldade. Por exemplo, o pensamento está flutuando, ela não consegue concentrar. Pegue papel e caneta, como vocês aprenderam a fazer por semioses cruzadas. Chamem a pessoa, sentem com ela e diz: fulano, olha aqui, ó. Você está caminhando por um lindo bosque. Até já está escrito aqui a sua meditação cruzada. Vamos lá. E você fixa o pensamento por dados de semiose cruzados, pensamento, escrita, e a pessoa começa falando mais um dado de semiose, prestando atenção, mais um dado de semiose, olhem quantos, e ela começa então a retomar o caminho. Lembrem que é provável que a pessoa se alivie por um tempo, tenha um alento, mas isso, se o baque foi muito forte, ela vai tropeçar provavelmente, vai precisar retomar isso. De qualquer maneira, é muito provável que isso seja mais producente, orientador do que o desespero por si somente, não é? Que faz com que alguns joguem fora, às vezes, algo pelo qual trabalharam uma vida inteira ou muito tempo. Tenham prudência quanto a isso. Bem, vamos adiante agora. Eu anotei aqui, essa parte vocês vão achar interessante. Olhem o título que o Rubem Alves deu: Defendendo-se dos Adultos. Eita provocação! Defendendo-se dos Adultos é o título desse capítulo aí que ele colocou. E ele se reporta a um texto do Gabriel García Márquez. Quem fez aquela viagem que nós fizemos a Cartagena de estudos de submodos, e vem aí Cartagena 2 em novembro, não percam. Quando nós fizemos aquela jornada, alguns colegas eu convidei para caminhar pelo centro histórico, todo florido de Cartagena. E disse: vamos lá, vamos tomar um café, o Valdez. Lembram que aparece lá no filme do Poderoso Chefão, Marlon Brando elogiando café, e ali se torna famoso, e é famosíssimo. E aí a gente foi até um ateliê do café, caminhando, e tomamos café e tudo. Vimos os textos do Gabriel García Márquez, pois o Rubem Alves gostava muito desse escritor. Recomendava, dizia que esse é um escritor para escritores, porque abre os campos da imaginação, né, com realismo mágico. Vejam então o que ele coloca aqui. Como ponto de partida das minhas reflexões, eu vou a um texto de Gabriel García Márquez. Trata-se de uma confissão espantosa. Nesse texto ele diz tudo. O escritor confessa ter a esperança de que seu texto se constitua num manual para que as crianças ousem se defender dos adultos na aprendizagem das artes e das letras. Defender-se dos adultos? Ora, então os adultos são uma ameaça? Democracia tem a ver com quem define o espaço e quem manda no tempo. As escolas, nem é preciso dizer, são lugares onde os espaços são demarcados e os relógios determinam os ritmos. Vem então a pergunta: mas quem constrói cercas? Quem regula os relógios? E a resposta é fácil: são os adultos. Criança não tem poder, criança não decide. Então escola é gaiola e criança é passarinho. Que a escola é gaiola não é novidade. Lá até os saberes vêm engradados, em grades curriculares. Até parece que foi um carcereiro desempregado que bolou essa expressão. E aqui, fazendo analogia com Rubem Alves, eu quero perguntar aos senhores: quem é que tem sido esse adulto que faz grades curriculares quando vocês querem fazer os exercícios de terapias por imagens que eu peço a vocês? Não somos nós mesmos esses adultos? Não somos nós que estamos fazendo esse papel. A terapia por imagem que vocês têm aprendido aqui pede muito flexibilidade, pede muito para que vocês brinquem, para que vocês exercitem-se existencialmente. E é claro que isso é feito dentro de um espaço de segurança. Seria leviano jogar vocês aí ao vento e sem qualquer cuidado. A gente tem os cuidados, mas é importante que vocês exercitem o lado libélula, esse lado beija-flor, esse lado borboleta, esse lado vagalume, que saiam flutuando por aí, está tudo bem. Vocês estão dentro de um espaço de segurança. As imagens são bem constituídas, são encartadas na historicidade dos senhores, indexadas sobre uma base categorial, está tudo bem. Não é preciso que tomem-se como adultos que vão criar as grades curriculares, que vão frear com horários e freios e ameaças. Não façam, por favor. Dessa forma, não. Vocês vão reproduzir mais das favelas existenciais. Quando fizerem os trabalhos de terapia por imagens, deixem-se fluir, curtam. Vocês podem fazer de tantas formas que vocês têm aprendido. Podem pegar um cálice de vinho, sentar no computador e botar lá no Google borboletas voando e ficar curtindo, se tem a ver com você, entrando e saindo das imagens, modulando os elementos, exercitando. E aí vem a famosa pergunta: professor, enquanto isso, o que eu faço com o meu problema, professor? O que você faz? Você ainda não tem a resposta para isso? Isso está sendo encartado dentro das suas questões existenciais. Não está retirando você e jogando você no abismo. Ao fazer o desespero vicejar, você está fazendo os verbos mentais e terapias por imagem, só que lá na outra ponta, e colhendo todos os resultados disso. Está gostando dos resultados? Já reparou as vizinhanças quando entra no desespero? Angústia, medo, toxicidades, frustrações. Está gostando? Acha que não tem nada, isso não tem nada a ver com os desesperos que você mesmo planta? Tem tudo a ver. Experimente semear ao contrário, com prudência, num alicerce seguro das bases categoriais, aquilo que é esperançoso, aquilo que é producente. Faça. Acha que os vizinhos que virão como amigos queridos e fraternos, pensamentos amorosos, vontade de prosseguir quando tropeçar, aprendizagens, acho que não tem nada a ver com o que você semeou? E eu digo mais uma vez, tem tudo a ver. É muito mais difícil lá no desespero você aprender essas lições, porque elas são consequências diretas dessa semeadura que você está fazendo em relação a esperanças e coisas producentes. Não se trata de nenhum pensamento mágico e leviano. Vocês sabem muito bem disso. Viram que o Rubem Alves coloca? Então, escola é gaiola e criança é passarinho. Ele prossegue nos dizendo: Guimarães Rosa escreveu que não gostava de falar da infância porque havia sempre. Aí vem agora as próprias palavras do Guimarães Rosa em Acedino Leite. Vamos ver aqui numa entrevista que ele deu para esse Acedino Leite. Então, não gostava de falar sobre a infância, né? Porque havia sempre. Vamos lá. Pessoas grandes incomodando a gente, intervindo, estragando os prazeres, recordando o tempo de criança delas. Vejo por lá um excesso de adultos, todos eles, mesmo os mais queridos, ao modo de soldados, policiais e policiais do invasor em pátria ocupada. Tempo bom, de verdade, só começou com a conquista de algum isolamento, com a segurança de poder fechar-me num quarto e trancar a porta. Palavras de Guimarães Rosa. O Rubem Alves faz uma pergunta. Ele diz assim: será que eu estarei sendo injusto ao sugerir que não acreditamos na inteligência e na responsabilidade das crianças e que, por isso mesmo, elas não se qualificam como pessoas capazes de tomar decisões para a coletividade escolar? Mas, se elas não têm capacidade de tomar decisões para a coletividade escolar, não possuem as qualidades necessárias para decidir o espaço, o tempo das escolas. São, portanto, seres passivos, incompetentes para o exercício democrático do poder. O que elas sentem e pensam não precisa ser levado em consideração. O fato é que nas escolas são os adultos que detêm o monopólio do poder. Eles têm o poder de decidir. Pergunto então, se os problemas de indisciplina e violência que frequentemente infernizam a convivência nas escolas não se explicariam como a rebelião dos sem poder contra os de monopólio do poder. Assim levanto a hipótese de que a democratização da vida nas escolas se iniciará quando as crianças e os adolescentes começarem a ser ouvidos e levados a sério na tomada das decisões, quaisquer que forem elas. Ele diz que ele aprendeu isso numa escola em Portugal. Aqui eu tenho uma questão para os senhores. Quando vocês começam, isso eu já vi muito, né, ao longo dos anos, quando trabalho questões como terapia por imagens, percepcionar, roteirizar, alguns colegas dizem, ah, professor, eu comecei a fazer, mas aí eu vi que eu estava fazendo bobagem, eu vi que eu estava fazendo coisas assim que perigosas e eu comecei a ficar com medo, recuar, não sei o quê. Exatamente como acontece aqui, ó, quando o Rubem Alves colocou isso, quando adultos tentam democratizar uma escola, dá poder às crianças, voz, vez, veto, voto. Ah, olha aí, ó, liberar o cigarro na escola, tá vendo? O que, que deu a democracia para crianças? Eles não têm juízo, eles não têm valores, não sei o quê. Sabe de onde eu estou tirando isso? Das crônicas do News, quando ele fez Summerhill na Inglaterra, que se espalhou pelo mundo. Isso começou a acontecer. Tanto que em muitos países imediatamente fecharam essas escolas ou retaliaram, mudaram os princípios, porque disseram não dá para dar. Se der democracia, as crianças fazem o inferno da escola. Como se nós adultos, na nossa restrição e coerção, não fizéssemos o inferno lá na outra ponta. Mas o que acontece, que essas queixas são parecidas, é que, olhem só, quando um colega me traz isso, ah, estou tomando licenças que eu não poderia, estou fazendo bobagem, eu digo, quais? Me diz uma. Olhem a bobagem, grande bobagem. Ah, esse sábado de manhã, ao invés de trabalhar, eu fui para a beira do Rio Guaíba com um moletom, fiquei lendo a manhã toda, deixei um colega no meu lugar. Essa é a bobagem que ele fez. Entre outras coisas. Sabe? E pela historicidade da pessoa, pela IP dela, você vai ver se o cara está fazendo bobagem mesmo, ou se é alguém que sempre viveu na clausura, agora experimentando uma gotinha de amor, de sol, de vida, acha que está sendo demais. Claro que a gente faz ajustes quanto a isso, não é? Por último, já estamos chegando ao final da nossa aula. Antes de ir para essa parte final, eu vou parar o gravador para que vocês façam colocações, reflexões, coloquem o que vocês estão considerando. O que que o Rubem Alves quis dizer com a pedagogia dos caracóis? Ele colocou isso ao final da obra. Vamos ver então esse capítulo que dá o título ao trabalho dele, A Pedagogia dos Caracóis. Rubem Alves escreve, os caracóis são moluscos, são lerdos, andam muito, muito devagar. Ninguém tomaria os caracóis como um exemplo. Embora suas conchas sejam belas e construídas com precisão matemática, o que chama a atenção de quem os observa é sua pachorra. Caracóis não têm pressa. Falta-lhes dinamismo. Virtude essencial àqueles que vivem no mundo moderno, quem anda devagar fica para trás. Quem imaginaria que um educador, ao observar um caracol, tivesse uma inspiração pedagógica? Pois foi o que eu encontrei numa revista italiana. que se dedica a pensar os rumos da escola. Sem mundialitar. A fotografia que ilustra o referido artigo é a de um menino, rosto apoiado na carteira, a observar tranquilamente um caracol que se arrasta sobre a tampa da mesa. E o título do artigo é A Pedagogia do Caracol. Caracol tem pedagogia a ensinar? O autor conta o sucedido com uma menininha que, ao voltar para casa, se queixou à mãe. Mamãe, os professores dizem, é preciso andar rápido, nada de vagareza, para frente, para frente. Mamãe, onde é a frente? E aí ele passa a falar sobre a virtude pedagógica da vagareza. Pode ser que chegar na frente não seja tão importante assim. Quem sabe o estar indo é mais educativo que o chegar. No estar indo, aprende-se um jeito de ser. Nietzsche se ria dos turistas que subiam as montanhas como animais estúpidos e suados. Não haviam aprendido que há vistas maravilhosas no caminho que sobe. Riobaldo, do Grande Sertão Veredas, concordaria e acrescentaria: o real não está na saída nem na chegada. Ele se dispõe para a gente é no meio da travessia. Fecha aspas. O adágio da Sonata ao Luar de Beethoven, tocado em presto, seria um horror. As notas seriam as mesmas, mas a beleza não se encontra no presto. Ela está na vagareza do adágio. O autor do artigo aconselha os professores a estar com seus alunos no ritmo do adágio, sem pressa. A lentidão é uma virtude a ser aprendida num mundo em que a vida é obrigada a correr ao ritmo das máquinas. Gastar tempo conversando com os alunos, falar sobre sua vida, seus sonhos. O que importa que o programa fique atrasado? A vida é vagarosa. Os processos vitais são vagarosos. Quando a vida se apressa é porque algo não vai bem. Adrenalina no sangue, o coração disparado em fibrilação, diarreia. Observar as nuvens, conversar com suas formas. A observação faz os pensamentos ficarem tranquilos. As notícias dos jornais são escritas depressa, por isso tem curta duração. Mas a poesia se escreve devagar, por isso ela não envelhece, é sempre nova. Inventaram essa monstruosidade chamada leitura dinâmica. O que a leitura dinâmica pressupõe é que um texto é feito com poucas ideias centrais, tudo mais sendo encheção de linguiça. A técnica da leitura dinâmica é ir direto às ideias centrais, desprezando o resto como lixo. Já imaginaram sexo dinâmico? Sexo que dispensa os entretantos e vai direto aos finalmente? Essa é uma maneira canina de fazer amor. Mas não é a isso que os jovens são obrigados quando, ao se preparar para o vestibular, se põem a ler resumos de obras literárias? O resumo de uma obra literária é o resultado escrito da leitura dinâmica. É preciso ler tendo a lesma como modelo. Devagar, por causa do prazer. O prazer anda devagar. Você leu esse texto dinamicamente ou lesmicamente? Termina nos dizendo Rubem Alves, nesta linda obra, A Pedagogia dos Caracóis. Bem, vamos conversar com terapia por imagem. Eu gosto muito do Rubem Alves, né? E acho belíssimas as suas palavras, e em filosofia clínica não tenho como defendê-lo quanto a isso. Alguns só vão fazer amor bem feito se fizerem depressa, muito depressa. Outros não. Outros precisarão se inspirar na lesma, no caracol, precisarão ter isso como modelo. Alguns farão coisas na vida que pedirão pressa, eles não querem vagar. O vagar vai matar a experiência. Mas outros vão precisar profundamente dessa vagarosidade. Então, em filosofia clínica, olha, às vezes tem colegas que eu passo aí pelas cidades onde vocês moram para dar uma aula. Teve um colega esses dias que me disse: professor, está aqui, ó, e puxou o telefone dele e me mostrou as imagens que ele separou para fazer os verbos mentais dele e tudo mais. Disse: professor, olha como é que eu faço. E começou a mostrar as imagens e ia fazendo. Aí, lá pelas tantas, eu disse para ele: olha, fulano, posso te ajudar? Disse, claro, eu estou mostrando só para isso. Isso não vai funcionar com você assim. Você fica cansado com isso, não fica? Fico, professor. Você não fica desinteressado também? Ah, às vezes eu fico, sim. É que você está fazendo, não tem a ver com você isso. Vou te mostrar como é que eu acho que pode ser. E mostrei para ele, peguei o fone dele, coisa que ele não deixa muito engraçado, não deixa a gente tocar no telefone dele. Quando eu peguei, ele já ficou. Eu disse: olha aqui, ó. Passa assim as imagens, assim, assim, assim. Vai falando enquanto eu estou passando. E aí começou a funcionar para ele. O ritmo dele era outro. Quando eu mostro para vocês esses elementos de como fazer e tal, isso é um modelo, é muito pobre perto da vivência de cada um de vocês. É essencial que vocês adaptem, estruturem isso para o modo de ser de vocês. Vocês vão fazer melhor do que eu poderia fazer. Façam. Vocês já conhecem a própria historicidade, a própria estrutura do pensamento, já sabem quais imagens têm a ver e tudo. Algumas pessoas, olhem como é bonito isso. Há pessoas que, se você sentar com ela e disser: vamos estruturar nossa viagem. Tem uma colega aqui do Instituto que vai a Israel conosco. E ela sentou aqui comigo e disse: professor, conta para mim como é que vai ser. Disse: como é que tu quer que eu conte? Conta por imagens. Aí eu botei aqui no monitor, que tem, fica rodando, né, as imagens lá da viagem. E aí ela disse para mim assim: professor, eu já fiz tudo isso em casa. Só queria ver como é que você ia fazer comigo. Já fiz tudo em casa, já passei as imagens, já vi como vai, já pesquisei o hotel e tudo. E a Dai disse: como é que tu fez isso? Ela disse: é fácil. Eu entrei, vi como é que são os apartamentos, vi como é que é a enseada na frente, de onde a gente vai ficar, já fiz tudo. Fez terapia por imagens, ela. Para alguns, os músculos da mente não são fortes, eles precisam ter o dado textual diante deles, que às vezes é só imagem, às vezes é imagem com corpo sensorial, como uma caneca, às vezes é mais que isso, é a imagem, o corpo da caneca e o líquido dentro dela perfumado, um café aromático, e aí ao tomar você consegue fazer o verbo mental. Outros não. Outros fazem, conseguem fazer isso. Deixem, por favor, para mandar esses links aqui depois, pessoal. Senão pesa a transmissão, o colega vai acessar e começa a falhar a transmissão. Outros fazem isso simplesmente imaginando. São extremamente inventivos, extremamente. Eles conseguem facilmente fazer roteirizar, eles viajam longe. Veja a sua maneira. Como é que é o seu modo de fazer os verbos mentais, as terapias por imagens? Chegamos ao final da nossa aula de hoje. Antes de fazer o fechamento dela, vou desligar o gravador para conversar com vocês. Chegamos ao final da nossa aula de hoje, após as participações dos senhores. Vamos ouvir então agora esta suíte. É de Bach, Johann Sebastian Bach, e é feita num instrumento que o Robertinho domina muito bem, que é o violoncelo, a suíte número 1 em sol maior. Vamos ouvir agora por um dos virtuosos nessa área. Acho que vocês vão gostar muito do Misha tocando esta peça de Bach, que era uma das que o Rubem Alves se emocionava e gostava muito.